Para mim, na minha opinião, João Pessoa é uma das melhores cidades, até porque eu nunca saí de João Pessoa assim para outro estado para morar. Mas para mim, eu não vejo outro tipo de cidade, uma cidade relativamente tranquila, né? Porque apesar dos bairros, alguns bairros ser muito violentos, como esse aqui mesmo, esse bairro do Rangel, é um pouco violento. Mas violento em termos de gangues, de projetos assim, pessoas que se enfrentam, mas é para a população em geral, assim, em termos de. Para quem mora aqui no bairro, por exemplo, não é. Eu que sou nascido e criado aqui, já faz 35 anos que eu moro aqui, já faz 35 anos que eu moro aqui. E não vejo nenhum problema, nunca tive nenhum problema de assalto, nem de discussão com nenhum marginal, nem com nada. Apesar, eu moro há muitos anos aqui, tenho uma amizade com todo mundo. A respeito, no geral, alguns bairros da periferia são muito violentos, né? A gente vê morte todo dia, porque o que a gente mais escuta nas reportagens de hoje em dia é sobre violência. Todo dia tem morte, todo dia tem. Mas eu gosto daqui de João Pessoa. É uma cidade bonita, uma cidade atrativa, uma cidade que a gente tem uma certa. No centro, na parte litoral, assim, tem mais liberdade de ir e vir. Pelo menos de minha parte, eu nunca tive nenhum problema.
É porque a gente vê assim na televisão, principalmente, né, como você está falando, alguns bairros assim que se destacam por serem mais violentos, né? Mas a gente, por exemplo, a gente passa assim de dia e vê um lugar normal, as
Tranquilo,
pessoas, as famílias morando, né?
é.
E a gente fica assim até meio surpreso, né, com esses comentários que aparecem na televisão, né?
É verdade.
Por que que acontece isso assim?
É como eu tenho falado, a maioria desses assassinatos, desses problemas com violência é mais relacionado às drogas, né? Mais relacionado à tomada de poder. A maioria dos. E aí acontece muito homicídio por causa disso. Mas a população em geral, as pessoas de bem, vivem tranquila, eu vejo dessa forma. Pelo menos, pronto, aqui um bairro do Rangel já foi considerado um bairro, uma época, há uns 15, 20 anos atrás, um bairro que quase a gente não podia sair na frente da casa. Que era bala direto, era violência, mas a violência era feia mesmo. Mas com a gente não, a gente tinha medo de sair de casa por causa dos tiroteios que existia entre as gangues. Tá entendendo? Não era por causa da violência com a gente. Ninguém. Chegou até uma época de. Teve um pessoal aqui criado com a gente. Quando eu era garoto, tinha um menino aqui que, quando na medida que a gente foi crescendo, ele foi se desviando para o lado do crime. E aí, dentro do crime, ele ainda continuava sendo nosso amigo. Mas ia já chegar a dormir aqui, a gente dividia comida com eles, o que a gente comia, ele chegava aqui, chegava e dá pra arrumar aí uma janta, um almoço, não tinha problema. Tanto que ele até protegia a área. Eles até protegia a área pela turma que vinha de fora pra quisesse fazer algum mal aqui, ele não deixava. Mas a população, as pessoas de bem têm livre acesso em qualquer lugar. Agora o problema é a gente tem um certo receio de andar certo horário, certo, não por causa de assalto, mas por causa dos tiroteios que acontece entre eles. Entendeu? Por causa desse tipo de violência. E eu acho que não é só aqui, eu acho que é em todos os bairros, relacionado a tudo à droga. Acerto de contas e essas coisas que acontece de ter muito assassinatos, né? A grande maioria, né? Às vezes também as coisas relacionadas a assalto, relacionado a sequestro, essas coisas, mas essa aí é a minoria.
Nessa época que você falou aí, de 15 anos atrás, já era problema de droga também?
Era mais problema de gangues também, com drogas também. Eu me lembro que esse menino que ele já morreu, a polícia foi que matou. Ele, quando a gente era pequeno, ele começou a mostrar arma pra gente, e a gente reclamava com ele, rapaz, deixa desse negócio. Aí ele pegava, já aparecia com cola, já aparecia com maconha, já aparecia armado, mas a gente não se intimidava com eles. Aí foi quando começou aqui mesmo no bairro era dividido praticamente em três gangues. Tinha uma daqui, tinha uma que se chamava Gangue da Bartira e outra Gangue da No Costa. E tinha uma gangue dali da Bana do Albergue. E eles se viviam um contra o outro, porque o que matava esse aqui queria se vingar, e assim se ficava aquele jogo de vingança, né? Um querendo matar o outro. E passou muito tempo ainda aqui no bairro do Rangel, até, deixa eu me lembrar, mais ou menos 90, 92, 93, até 98, mais ou menos, tinha esses problemas aqui. Por causa de vingança, porque um matava de uma gangue e matava o outro de outra gangue, e aí ficava aquela rivalidade de que matou do meu, vou matar do dele também, e assim ficava aquele negócio. Mas relacionado à droga também, por causa disso.
E hoje em dia já tá mais leve?
Hoje já tá bem tranquilo já. Hoje aqui o Rangel eu considero assim um dos bairros mais tranquilos daqui de João Pessoa. Eu, nos tempos de hoje, há mais ou menos uns 10 anos, de 10 anos pra cá, já tá um bairro muito tranquilo. A não ser, assim, algumas vezes perdidas que acontece de alguns homicídios e tal, mas é por causa disso mesmo, das drogas, que a droga hoje em dia tá acabando com no país inteiro, né? Tá acabando famílias, tá destruindo os lares, porque as pessoas têm a curiosidade de querer saber como é que é. Eu tenho dois filhos, tenho uma menina com, vai fazer 3 anos, tem um menino que já com 13 anos, mas eu digo, olha, é aquele velho ditado, curiosidade matou o gato. Não vá ser curioso por nada não, porque a curiosidade mata. E a grande maioria das pessoas que se envolvem com droga é por influência de amigo e por curiosidade. Por falta de orientação dos pais, por falta de relacionamento dentro de casa, por causa de vários fatores que às vezes a pessoa diz assim, mas ele não teve a oportunidade, tem. Eu vejo assim, hoje em dia eu vejo que por mais pobre que a gente seja, a oportunidade bate a porta todo dia. As pessoas é que não querem aproveitar essa oportunidade. Eu vejo dessa forma. Eu sempre digo ao meu menino, oi amor. Eu sempre digo ao meu menino, já tá com 13 anos, eu digo a ele, olha meu amigo, estude. Hoje em dia, antigamente, para o camarada fazer uma faculdade, precisava de ter condições financeiras, porque tinha que comprar livro era caro. Sabe? Hoje em dia, um computador resolve tudo. Né? Hoje em dia, um computador, você compra um computador mais caro que tiver, R$2.000, você faz uma dívida de 2 anos, mas compra. E você estuda pelo computador, né? Você tem a oportunidade de conhecimento, de ter conhecimento hoje em dia. Então não é bicho de sete cabeças. Hoje eu tô fazendo o terceiro ano, já era pra não ter terminado. Mas por causa de algumas dificuldades financeiras, algumas dificuldades de família e tal, eu dei uma parada. Mas eu pretendo fazer o Enem esse ano, no final desse ano, tentar aí uma faculdade. Mas agora, depois já com 34 anos, vou fazer agora 35, é que eu vou conseguir, que eu vou tentar, né? Começar a batalhar. Mas nunca é tarde pra nada, né? Nunca é tarde. Eu conheço relatos aí de pessoas que muito mais idade do que eu, que tá na universidade e consegue se formar, né? E consegue se formar. Então eu não vejo vergonha nenhuma de dizer isso. Mas eu quero um futuro melhor pro meu menino, né? Principalmente pro meu mais velho, que... Ele assim, é um menino muito... Ele, algum tempo atrás, ele teve uns problemas de saúde. E eu vejo que ele não é uma pessoa que tem aquela garra para trabalhar, então tem que estudar, tem que trabalhar com a cabeça. Né? Tem que botar a cabeça para funcionar, senão não sobrevive não.
Aqui essa é o fato assim, de estar mais tranquila a situação aqui no bairro, você atribui a quê?
Eu acredito que muitos daquela época que fazia o terror morreu, grande maioria, e a minoria que está preso. E eu também vejo que esses marginais de hoje em dia, vamos dizer assim, não tem mais aquele poder de fogo, aquela potência que antigamente existia. Pelo menos aqui no bairro, são uns malandros fracos, vamos dizer assim, uns malandros fracos, não tem, como é que se diz, muita coragem de avançar no crime, né? Eles terminam no começo, já termina já no começo, morre logo, ou vai preso logo. E também aqui o bairro do Rangel é um bairro muito evangelizado. Jesus tem trabalhado muito aqui nesse bairro. Se a gente for, se você dar uma circulada assim, você vê, eu acho que no mínimo, umas 20 igrejas aqui dentro, evangélica. Católica tem duas, tem uma ali na Rua da Mata e tem essa daqui, central aqui, que é a de São Francisco. E evangélica é uma em cima da outra. Então eu vejo assim que tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Mas de todas as formas, Deus está fazendo as pessoas estão buscando mais a Deus, estão sendo evangelizadas, e por conta disso, eu vejo que as pessoas estão procurando melhorar, né? Hoje mesmo, eu estive na igreja hoje de manhã, que eu também sou evangélico, e eu estive na igreja hoje de manhã e teve um rapaz que estava ameaçado de morte. A gente já tinha levado uns tiros há uns dias atrás. E ele disse que não queria morrer sem Jesus. E aí ele está em casa e duas meninas que é colega dele, que estudava com ele e são assim mais próximas, foram na casa dele para evangelizar ele, para ver se ele sai do crime, né? E até mesmo se ele tiver de morrer, ele morre, né, na presença de Deus. E assim, a gente, muitas igrejas aqui vêm trabalhando com isso, e acredito, na minha igreja mesmo, por exemplo, tem um rapaz que saiu das drogas um dia desse, faz mais ou menos um ano e meio que ele saiu das drogas. Ele quando ele fala sobre isso, ele fala bem abertamente: eu usei droga, eu era malandro, e esse foi um bocado de coisa errada. Mas hoje em dia, Jesus me libertou e eu tô trabalhando em cima das pessoas que usam droga. E tem muito jovem na igreja que é ex-drogado, que tá encaminhando e levando outras pessoas que é ex-drogado para viver uma vida melhor. Pelo menos da parte, vamos dizer assim, religiosa, estão abrindo os olhos, né? E outra parte também é que também aqui a segurança melhorou bastante. A segurança aqui em relação ao policiamento também melhorou bastante. É direto carro de polícia para cima, para baixo, até porque essa rua aqui, quer ver? Minha menina vai fazer, faz 3 anos, vai fazer 3 anos agora, que assim que a minha menina nasceu, eu tava calçando a rua. Aí não passava nenhum carro aqui, porque a rua era muito esburacada. Como agora fizeram calçamento, saneamento nas ruas quase todas do Rangel, aí os carros de polícia têm mais acesso, nos lugares mais difíceis. Aí por conta disso também diminuiu um bocado. Porque antigamente o carro chega, se o bandido descesse aqui, o carro não podia vir. A polícia não vinha a pé porque levava bala. E aí ficava naquele... os bandidos ficavam na vantagem. Hoje em dia não. Hoje em dia, se ele, por onde ele correr, ele é pego. Porque os carros de polícia descem aqui, vai por ali por baixo. Com todos os buracos aqui tem calçamento agora. Aí fica mais fácil. Essa frente aí, nesse terreno aí, era um lugar onde tinha... muito marginal. Agora não, agora já tá diminuiu mais, porque o carro de polícia toda hora tá aqui passando para cima e para baixo. Então também é um fator positivo, né?
Quando a gente pensa assim, né, um jovem desses que entra no mundo assim das drogas e acaba às vezes até morrendo, a gente fica pensando muito na situação dos pais dele também, né?
É verdade.
Como é, você já teve contato assim com alguma família dessas, igual você relatou, né, desse seu colega lá de infância e tal? Como é que as famílias dessas pessoas reagem?
Rapaz, é triste, porque tem muitos que tentaram tirar os filhos das drogas, tem muitos que... Esse colega que morreu há muito tempo, o pai dele, ele era criado pelo avô. O pai dele eu não conheci, nem a mãe dele, ele era criado pelo avô. O pai dele vendia fruta na rua e tal, e eu me lembro que ele ajudava o avô dele, vendendo fruta e tal. E aí ele começou a ir pro lado do crime, e aí até que um dia ele foi trocar bala com a polícia e a polícia matou. Mas eu não tenho, depois eu não tive contato com o avô dele aí depois disso. Mas eu conheço outros relatos de muitas pessoas aqui que é muito triste, né, para um pai de família, uma mãe perder um filho para as drogas, perder um filho para outro, para um assassino. E assim, eu acredito de todas as formas que eles tentaram mudar essa situação, mas a maioria deles morre na fase da adolescência. E a fase da adolescência é a fase que a pessoa acha que é dono de tudo, que pode tudo, né? Dos 14 aos 17, aos 20 anos, tem gente que acha que pode tudo. É nessa fase que eles conhecem as drogas, e aí não dá mais ouvido para os pais, né? Não dá mais ouvido para os amigos, para os verdadeiros amigos, não dá mais ouvido. E aí, o fim, só tem dois, é caixão ou cadeia. O que influi é a minha capacidade de influenciar ele para o bem. E eu só posso influenciar meus filhos para o bem se eu fizer o bem. Não existe outro... Como é que se diz? É a regra do discipulado. Meus filhos são meus discípulos, são meus principais discípulos. Ele só pode fazer aquilo, eu sou o espelho deles, né? Eles só vão fazer aquilo que eu apresentar como de melhor ou de pior, né? Se eu sou um camarada que bebo, que bato na esposa, que maltrato ex, que chamo palavrão, que fumo e que às vezes até usa droga também, o espelho deles vai ser esse, a referência que ele vai ter vai ser essa, de dentro de casa. A maioria das famílias já se perdem, já começa a destruição de dentro de casa. Eu vejo dessa forma, porque o maior projeto que Deus colocou na nossa vida é a família. Se a gente não cuida bem dos nossos, não sabe cuidar nem de si mesmo, né? A gente tem que ter essa referência de dar um bom exemplo primeiro para poder cobrar lá na frente. Eu não posso cobrar do meu filho que ele faça algo de bom se eu nunca ensinei ele fazendo algo de bom. Né? Se eu nunca fiz nada de bom para ele ter referência minha. Então, eu vejo que a maioria das coisas, das tragédias acontecendo nas famílias, já começa a partir dos pais. Aí fica difícil, porque ele vai ter que mostrar tudo ao contrário, começar do começo, começar tudo de novo, para poder mostrar para os filhos que dá uma referência aos filhos. E aí, muitas vezes já é tarde, né? Já é tarde, não tem para onde correr. Eu, graças a Deus, eu tenho tido assim muitas orientações da parte da igreja, né? E que eu sou convertido há 5 anos. Então, eu tive um passado assim um pouco, vamos dizer assim, desmantelado, mas consegui me consertar antes que meus filhos vissem. Né? Antes que eu desse mau exemplo para os meus filhos. Então eu tenho um respaldo de poder cobrar deles o melhor, porque eu procuro fazer o melhor, né? Eu tenho esse eu pelo menos vejo que eu tenho esse respaldo. Porque se eu fosse um camarada que desse mau exemplo, e aí eles vissem meus maus exemplos, eu não tinha esse crédito, né? De pegar e dizer assim, ó, isso aqui tá errado e você não pode fazer assim. Você não vê eu fazendo assim, né? E eu, graças a Deus, ele tá crescendo e tá vendo isso em mim. E tá, eu vejo que ele tem um potencial de ser uma pessoa muito instruída, bem instruída na vida. Eu quero ser o principal alvo dele, a principal orientação dele, dizer assim, ó, meu filho, eu fiz assim o melhor que pude. E hoje você tá assim porque eu lhe ensinei assim. Né? Não posso. Vai chegar um tempo que eu sei que ele vai me agradecer. Eu também não quero. Não tô vendo isso como cobrança de gratidão, não. Que a gente cria os filhos não é pra se cobrar, não. Depois que tá criado, tá criado. Eu fiz isso porque eu quis fazer. Foi uma decisão minha, então eu não posso. Mas eu quero pelo menos que ele tenha uma boa referência minha, né?
Diz uma coisa, você acha que, comparando assim, na época que você estudou, quando você era adolescente, né? Você tem uma imagem da forma como a educação na escola era colocada para vocês. Você acha que hoje em dia a educação que os seus filhos vão ter na escola vai ser muito diferente, melhor ou pior do que aquela que você teve?
Eu acho que hoje deve estar pior. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Hoje em dia, a tecnologia tem entrado nas escolas e aí tem melhorado em termos de conhecimento, mas de educação, não. Existe uma diferença muito grande, as pessoas confundem educação com conhecimento. É uma diferença muito grande. Educação se dá em casa, como tratar uma pessoa bem, como conversar, falar com a pessoa da forma educada. E nas escolas não acontece isso. Nas escolas não, a escola, ela hoje em dia, elas não têm mais essa preocupação de dar uma referência de educação, de conhecimento. Avançou, tecnologia melhorou e tal, e as coisas, a ciência tem avançado, tudo tem avançado, e as escolas têm acompanhado isso, né, em termos de avanço de conhecimento. Mas em termos de educação, eu posso dizer, porque eu trabalho no shopping, no shopping Tambiá, no centro da cidade, e a maioria dos clientes lá, de meio-dia até 2 da tarde, 3 da tarde, são adolescentes que vêm da escola, muito mal educados. Muito mal educado. E são de escolas particulares. Não falo nem disso, não estou falando nem das escolas estaduais, nem municipais, das escolas particulares. Se sentem o dono da cocada preta. Sabe? Porque acredito que a maioria das pessoas que tem filho nas escolas particulares tem uma estabilidade financeira bem organizada, né? E aí, por conta disso, eu acredito que o pai trabalhando, a mãe trabalhando, deixa por conta da empregada. Aí o filho tem o computador, tem o videogame, e aí deixa de se relacionar. Deixa de ter uma convivência de respeito com as pessoas. E aí a escola não se preocupa com isso. A escola está preocupada em dar o conhecimento a ela. A educação é por conta da família, mas a família não tem tempo para isso. Está mais preocupada em ganhar dinheiro para manter a imagem social, né? A imagem de... Mas deixa os filhos aí, a educação do mundo, né? Que muitas vezes leva a pessoa a conhecer, por causa disso, que muitas pessoas nem precisam. Mas vai conhecer a droga, vai conhecer a prostituição, vai passar a ser uma pessoa arrogante, pensar em si próprio. Só vai de mal a pior. Em relação da educação que eu recebi na época, quando eu era criança, é muito diferente. Eu tinha que ter o respeito que eu tinha que ter com meus pais em casa, eu tinha que ter com meus professores. Era uma dificuldade. Hoje em dia, os alunos bagunça com o professor. O professor não tem mais a imagem que deve ter de respeito. Não tem mais. Os alunos hoje em dia tratam o professor como um camarada, uma pessoa que às vezes nem não tem um relacionamento nenhum, não tem nenhum tipo um vínculo de amizade, um vínculo de para poder ter um pouco de respeito. Nem isso hoje em dia as escolas estão mais ensinando. Aí eu vejo dessa forma, que não tem mais a diferença de educação, de educação da época que eu estudei para hoje, está muito pior, está muito ruim. A gente vê aí no relato na televisão, de aluno que bateu em professor, de professor que machucou aluno e que se agridem tanto verbalmente como fisicamente e assim por diante, porque falta orientação familiar, falta a família. E muitas vezes, quando o aluno chega na escola, e agride um professor, e quando a mãe e o pai é chamado na escola, ou agride algum aluno, alguma coisa acontece com... Quando a mãe é chamada na escola, ela nunca vai defender, ela nunca vai olhar a justiça. Olha logo que o filho é o bonzinho. Meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, e é isso e aquilo. Como eu já vi, eu presenciei isso na escola do meu menino. Ele tava na quarta série ainda, ele tava com 9 anos, parece, era 10. Aí tava na quarta série. E aí uma vez eu cheguei lá na escola, era bem... Era quatro e meia, já tava perto de largar, ele estudava à tarde naquela época. Aí eu esperei, nada de menino sair. Aí toda vez que entrava uma mãe pra ir buscar algum aluno, e ela saía de lá dentro da escola braba. E eu, sem saber, eu fiquei, será que alguma coisa tá acontecendo lá dentro dessa escola? Aí eu falei com o vigilante e entrei e fui lá na sala. Aí cheguei lá, a professora fez, você é pai de quem? Eu falei, eu sou pai de Emerson, vem cá. Aí começou a falar comigo, e disse, olha, Emerson já faz um tempão que tá aqui fazendo essa tarefa, e ele já não terminou, porque tá conversando com o menino. E eu só posso deixar ele sair daqui quando ele terminar a tarefa, porque é a obrigação dele terminar a tarefa. E é a obrigação minha só largar ele depois que ele terminar a tarefa. Porque a partir do próximo ano, que ele já tava na quarta, e a partir do próximo ano na quinta série, ele não vai ter esse cuidado que eu tô tendo com ele. E é verdade. Eu me lembrei da época que eu era aluno de quarta série, que minha professora era rígida, mas para que eu aprendesse. Tanto que tem pessoas hoje que estudou há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, que ainda se lembra das tarefas feitas naquela época e ainda faz do mesmo jeito, porque foi realmente ensinado. Porque além do conhecimento, tinha a disciplina. Hoje em dia não, hoje em dia os professores, a partir da quinta série, são poucos de quarta série que faz isso. Eu gostei da atitude da professora e eu disse, eu dei respaldo da professora, disse, ele só vai sair daí quando a senhora disser que ele vai sair. E eu fui embora lá pra frente, vou esperar você lá na frente, fiquei esperando lá na frente. Porque eu vi que ela queria que ele fizesse o melhor. E aí, hoje em dia, a partir da quinta série, os professores não têm mais essa preocupação, não. Olha, você tá aqui a tarefa, se você quiser aprender, aprenda. Se não quiser, tá nem aí, vai-se embora. Ele tá fazendo dele, quer saber? A maioria hoje em dia faz o concurso público. O concurso público é pra ser funcionário público, é pra servir o público. Mas as pessoas tomam isso como servir ao contrário. Ele serve só ele mesmo. O público tá nem aí. Né? Eu vou fazer um concurso público hoje pra entrar na saúde. ele entra quando o camarada precisa de uma receita, precisa de uma, de um, de uma ficha médica. Ele tá nem aí se o camarada vai morrer, se deixa de morrer. Ele diz, ó, espere aí, quando der eu faço. Isso aí não tá servindo ao público. Ele tá fazendo um concurso pra servir ele mesmo, só pra ter a estabilidade do emprego dele. E pronto. E mais nada. Hoje em dia ninguém tem mais essa preocupação com educação.